Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou o professor Elias Campos e nós estamos na segunda mensagem sobre a carta de 1 João. Nós vimos já que 1 João foi escrito pelo apóstolo João, uma carta que foi escrita no final do primeiro século, né? Alguns vão dizer aí entre o ano 85 ao ano 95 do primeiro século cristão. E havia problemas naquela época com o surgimento de algumas heresias, alguns ensinos contrários à palavra de Deus. E João começa dizendo na sua carta, olha, primeira coisa, o Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, veio a esse mundo, nós vimos, ouvimos e estamos testemunhando, pregando essa mensagem, a mensagem de Jesus. Vimos também que a mensagem de Jesus traz comunhão, então a comunhão que tanto é falado hoje só existe através da palavra de Jesus. Se eu e você praticamos a palavra de Jesus, aí sim nós estamos tendo comunhão uns com os outros e também comunhão com Jesus e comunhão com Deus, isso que ele vai estar dizendo. Aí ele fala, se temos comunhão com Deus e uns com os outros, não podemos viver no pecado, porque Deus é luz e precisamos estar andando na luz. Importante aqui na primeira carta de João, deixa bem claro para a gente, né, a diferença de um pecado e de viver no pecado. Né, como a gente estivesse aceitando, quem vive no pecado aceita o pecado, começa a dar desculpa, dizendo que todo mundo erra, a carne é fraca e por aí vai. Começa a dar desculpas para poder continuar pecando. João vai dizer, não, quem anda na luz não vive pecando, e quando peca, confessa o seu pecado a Deus, que vai estar limpando, porque o sangue de Jesus limpa, nos limpa de todo o pecado. Assim diz capítulo 1, versículo 9 da primeira carta de João. Vou ler novamente aqui para nós, né? Como li na última aula, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então são dois pontos importantes, né? Todos nós pecamos, né? Paulo fala isso em Romanos. E todos nós pecamos e precisamos, né, da graça, né, de Deus, a misericórdia de Deus, que enviou seu filho Jesus na cruz por isso, né, para limpar os nossos pecados. E ainda no nosso dia a dia, na nossa jornada cristã, ainda passamos por diversas dificuldades, ainda estamos sendo transformados pelo Senhor. Então a gente ainda está pecando. Então aquele que diz que não peca, aqui está dizendo, não só é mentiroso, como torna Deus mentiroso, né? Porque Deus diz que todos nós pecamos. Por isso que enviou seu filho Jesus a esse mundo, para morrer por mim, para morrer por você, para morrer por nós. Só que aquele que está em Jesus, que está ouvindo a palavra de Jesus, praticando ela, não vive pecando, não aceita o pecado, né? Não aceita pecar. Toda vez que peca, confessa o pecado, se arrepende, busca mudar, né? Então, a luta contra o pecado é constante na vida daquele que está andando na luz, porque se Deus é luz, o pecado não pode fazer parte habitual da sua vida e da minha vida. Precisamos estar lutando para não mais pecar. Essa é a diferença que João está dizendo. Tinha gente naquela época que vivia pecando e dizia assim, não, mas não atrapalha nada. Eu sou super espiritual, mas eu faço essas coisas, porque assim é normal, né? É como se tudo que nós fizéssemos nesse mundo não afetasse a nossa comunhão com Deus. João está dizendo, claro que afeta. Se nós estamos vivendo como pecadores, se estamos vivendo não cumprindo a palavra de Deus, vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, não existe, né? Aí João diz, não tem comunhão. Aquele que vive habitualmente no pecado, que aceitou o pecado como algo normal, esse não tem comunhão com o nosso Deus. Então João deixa bem claro isso aqui no capítulo 1 e diz assim, se você fala que não tem pecado, você está se enganando e na verdade está tornando Deus um mentiroso também. Continuando esse pensamento, João aqui no capítulo 2 vai dizer assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele vai deixar aqui uma importante mensagem para nós, né, dizendo assim, olha, não é para pecar, não é para viver no pecado, né? Então isso é importante a gente saber, não é para ficar vivendo no pecado. Porém, aqueles que são de Cristo, aqueles que são de Jesus, quando pecam, se arrependem do pecado, como falou no capítulo 1, confessa a Deus o seu pecado. Então Jesus é o nosso advogado, é aquele que vai estar defendendo essa pessoa. Jesus está lá para defender a gente, né? Jesus é o nosso advogado, não precisamos de nenhum outro a defender a gente, né? Não precisa de nenhum santo, nenhuma santa, né? Na verdade, Jesus é o seu, é o meu advogado, se nós somos cristãos e estamos ouvindo a palavra de Deus. Inclusive, ele vai dizer assim no versículo 2, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, né? Na verdade, Jesus morreu pelo mundo todo. Nem todos aceitam a salvação de Jesus. Nem todos aceitam ter os seus pecados perdoados por Jesus. Mas Jesus aceita todos. Se você se arrepender, se eu me arrepender, qualquer um se arrepender, aceitar Jesus, Jesus e o seu sangue vai ter um efeito sobre a vida das pessoas. Versículo 3 diz, sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Isso é importante. Essa carta de João está ligada muito à prática. Nós temos aqui em João dizendo, olha, tem a palavra de Jesus, ela é a chave. Agora precisa ser praticado. Se você não tem palavra de Jesus, não tem como ter comunhão com Deus, com Jesus e nem com seus irmãos. Mas se você também não pratica a palavra de Jesus, você também não tem comunhão, né? Você vai acabar vivendo habitualmente no pecado. Então, isso que está acontecendo aqui, precisamos obedecer. Se conhece Deus, conhece Jesus, obedece os seus mandamentos. Versículo 4 diz, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. A única forma de conhecer Deus, ter proximidade com Deus, de conhecer Jesus, ter proximidade com Jesus, é justamente conhecendo a palavra de Jesus e praticando ela, obedecendo o que Deus nos manda. Assim a gente vai ter proximidade com Deus, proximidade com o próprio Jesus também. Aí o texto vai dizer no versículo 7, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Então João está dizendo, olha, não é nenhuma novidade aqui o que eu estou falando para vocês. Na verdade, o que eu estou falando é algo que desde o início, talvez o início do cristianismo, quando a gente pensa em amor, que João vai falar tanto aqui, desde o início da Bíblia, né? Deus é amor e nós precisamos entender que a mensagem é a mesma. Não busquem, gente, hoje novidade, não busquem uma mensagem nova. Tem muita gente atrás de novas revelações para a sua vida, para a minha vida. Na verdade, precisamos é ouvir a palavra escrita e praticar, obedecer a palavra que já está escrita para nós, porque ela é que salva, ela é que transforma as nossas vidas. E ele continua dizendo, no entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Jesus trouxe uma exemplificação do mandamento de Deus, né? Em Jesus nós temos agora realmente uma novidade. Agora a gente pode entender por completo tudo que Deus tem dito ao longo dos testamentos aqui, da palavra de Deus. E isso é importante para nós. Aí ele vai dizer, quem afirma está na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Porque não adianta falar, gente, só que eu amo alguém, né? Precisa agir. Aqui o ódio, na primeira carta de João, vem como contrário ao amor, né? Então, quem não ama está odiando alguém, né? E amar, aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas o amor não é também o conceito de amor que talvez eu e você estamos acostumados a ouvir nesse mundão aí, né? O amor também é diferente, tá? Mas ele já diz logo, né? Se você odeia seu irmão, está nas trevas, não é de Deus. Não pode ser de Deus. Se você está fazendo mal para um irmão, se você está agindo mal com um irmão, você não é de Deus. Olha que coisa forte aqui. Cuidado com as nossas ações, né? Com o que a gente está fazendo, né? Ele vai dizer no 11, no versículo 10 do capítulo 2. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. A gente pode amar à vontade. Pode amar tranquilamente porque não vai fazer a gente tropeçar. Nenhum erro vai acontecer amando, né? Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. E é isso que está acontecendo mesmo aqui na carta, né? Muitas pessoas estavam odiando, né? Na verdade, estava ensinando coisas que desviavam as pessoas de Deus, que tirava a salvação das pessoas. E isso é considerado um ódio aqui, e isso não é de Deus, né? Quem odeia não é de Deus, não tem o amor de Deus. Versículo 12, João de uma forma carinhosa falando: filhinhos, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que desde o princípio, né? Jesus. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Ele começa uma sentença aqui, talvez falando, né, aqui mais do que a idade, falando sobre o tempo de fé de cada um, né? Tem uns que são bebezinhos na fé, outros que são mais jovens na fé e outros que são já mais velhos na fé. E o Senhor tem expectativas diferentes para cada um, né? Mas ele vai dizer aqui: olha, vocês conhecem Jesus, vocês já estão lutando contra o maligno, né? Vocês aqui estão permanecendo firmes, pregando o evangelho. Ele vai dizer: precisa lutar contra os pecados, não pode permitir as trevas cegarem, né? Independente do nível ou do tipo de todo o tempo, da maturidade de fé que você tem, né? Não importa quanto tempo você tem, não importa se você é um desses tipos aqui, jovem, bebezinho, filhinho, né? Ou mais velho na fé. Independente disso, nós precisamos estar firmes contra o mal. Ele vai dizer no versículo 15: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, todas as vontades aí do mundão, a ostentação dos bens, não é do Pai, mas do mundo. E toda essa cobiça, todo esse mundo vai passar, mas a palavra de Deus, a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Olha aí, né? Uma grande mensagem para todos nós. Não devemos amar o mundo, né? E você pode até pensar assim: poxa, mas a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que enviou seu filho para morrer. Por que que eu não posso amar o mundo, né? Aí tá a diferença, né? Tá a diferença porque o amor de Deus tá falando que ele ama o mundo, ama as pessoas do mundo, né? Aqui em João, na carta de 1 João, tá falando dos desejos do mundo, né? E a gente tem que tomar o cuidado, porque o desejo do mundo vai passar, e se a gente ficar preso a esses desejos, vamos passar junto com eles. Já João está dizendo: não façam isso, não amem esse mundo, a cobiça, as vontades, né? Que tem a ver com o dinheiro, que tem a ver com tudo que agrada os nossos olhos. Cuidado, porque isso não é do Pai, né? As coisas do Pai são feitas para durar para sempre, não para se acabar com o mundo, né? Então cuidado aí nesse tempo, com tantas coisas que têm iludido os nossos olhos, vamos tomar cuidado. Por quê? Porque nesse tempo, realmente, muitos podem se perder com esse mundão aí, com as vontades que esse mundo tem trazido a todas as pessoas que vivem nele. Então, João está dizendo: fiquem no mandamento de Jesus, obedeça o mandamento de Jesus, porque mesmo se nós pecarmos, o sangue de Jesus vai estar limpando os nossos pecados. Se amarmos o mundo, se entregarmos às vontades, aos prazeres desse mundão, nesse caso, a gente vai estar se afastando de Deus, indo para as trevas, e Deus e Jesus não habita nas trevas. Que o Senhor possa nos abençoar.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81334252 69.